Muito obrigada, senhor presidente, senador Paulo Rocha, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu venho à tribuna neste momento para falar a respeito de visita que fiz nesses últimos dias à região do Alto Solimões, no meu estado do Amazonas. Estive visitando e me reunindo com a comunidade, com a população, lideranças, parlamentares, executivos, trabalhadores, nos municípios de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. Municípios localizados, senador Paim, na região sudoeste do estado do Amazonas. E a viagem a esses municípios, cujo objetivo principal era levar o debate sobre a necessidade da ampliação da participação das mulheres na política, além desses eventos que nós realizamos, e os três eventos nos três municípios aconteceram na Câmara de Vereadores, com presenças significativas, importantes, não apenas de lideranças mulheres, mas também de muitos homens que conosco debateram a necessidade da ampliação da presença da mulher em todos os locais da sociedade, mas, sobretudo, naqueles onde as decisões são tomadas, ou seja, da necessidade também da divisão do poder entre homens e mulheres em nosso país. A viagem a esses três municípios, que se localizam na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Colômbia, foi sem dúvida nenhuma para mim, senhor presidente, nós que estamos tão envolvidos no trabalho interno do Senado Federal, e isso nos tem tirado a possibilidade de estarmos com maior frequência, mais presentes aos municípios do interior dos nossos estados. Essa viagem, sem dúvida nenhuma, para mim foi uma viagem de renovação. E o que eu fiquei muito feliz, senhor senador, senador Paulo Rocha, Vossa Excelência, que é do estado do Pará, o que me trouxe muita alegria e esperança foi ver o quanto a nossa gente que vive no interior está bem informada do que acontece no Brasil. Eu diria até que me surpreendi ao ver que lá em Atalaia do Norte, lá em Benjamin Constant, lá em Tabatinga, repito, região de fronteira com Colômbia, com Peru, a milhares de quilômetros longe de Manaus, centenas, milhares, mil e poucos quilômetros de distância, lá eles estão até melhores informados do que as pessoas que vivem nas grandes cidades, nos grandes centros, por uma razão simples, porque as pessoas que vivem no interior assistem à televisão, cujo sinal é captado através da antena parabólica. E a antena parabólica permite que lá no interior eles assistam vários canais, como, por exemplo, a TV Senado. E o que a TV Senado aumentou a sua audiência nos municípios do interior é algo impressionante, senhores senadores. Então, eu fico feliz de ver o que que a comunicação pode fazer e como pode transformar o nosso país. Essas três cidades, elas participam e tomam parte da mesorregião do Alto Rio Solimões. E nós tivemos a oportunidade, como disse aqui, de nos encontrar com inúmeras lideranças. Lideranças de mulheres, lideranças indígenas, aqui eu quero, de várias etnias, morubos, cocanas, várias etnias, cito aqui a liderança Josefina Auea, que é uma líder ticuna, lideranças de trabalhadores rurais, de assentamentos agrícolas, enfim, e debater os mais diversos problemas que eles vivem lá e os problemas que vivemos no país. No município de Benjamin Constant, tivemos uma reunião importante com vários vereadores, quase a totalidade dos vereadores daquele município, com a prefeita, a senhora Iracema Maia, que vem fazendo um belo trabalho na área social. Em Tabatinga, além de me encontrar com o presidente, com o prefeito da cidade, prefeito Magalhães, me encontrei com a ex-vereadora Branca, com o vereador Zilmar e com várias mulheres. Camila, nesse município, um município importante que tem mais de 70 mil habitantes, o meu partido, PCdoB, é presidido por uma mulher, Camila Alvarado, e estive também com com o nosso pré-candidato a prefeito lá, o companheiro Leonardo Bona. E, senhor presidente, o que me chamou também a atenção é que nos debates que fizemos nas câmaras de vereadores, eu aqui falo de municípios de pequeno porte, mas para o nosso estado, o município de Tabatinga é um dos maiores, e que tem Tabatinga 15 vereadores, Benjamin Constant 12 vereadores e Atalaia do Norte 11 vereadores. E o que todos esses três municípios têm em comum é o fato de que cada um deles só tem uma mulher vereadora. Ou seja, em Tabatinga, dos 15 vereadores, somente uma mulher vereadora.
Em Benjamin Constant, uma parte, eu entro na sequência.
Exatamente, em Benjamin Constant, senador Paim, dos 12 vereadores, somente uma mulher. Em Atalaia do Norte, dos 11 vereadores, somente uma mulher. Conceda parte a Vossa Excelência, senador.
Exatamente a participação da mulher na política. Eu participei, depois também vou dialogar um pouco na tribuna com esse plenário, em Canoas, de algumas atividades. E olha esse dado que eu achei, que eu falei, o pessoal lá entendeu com uma enorme preocupação, que vai na linha da sua fala. Canoas tem um deputado federal, que já presidiu, inclusive, a Câmara, já assumiu a função até de presidente da República. Canoas tem um senador com dois mandatos e quatro deputados federal. Canoas tem um deputado estadual. Canoas tem um prefeito que é o mais bem avaliado do estado do Rio Grande do Sul, com cerca de 80% de aceitação. E Canoas tem 21 vereadores. Não tem uma vereadora.
Nenhuma mulher.
Não se lembra, nem se lembra, eu perguntava para eles, quando é que tivemos aqui uma vereadora? A maioria disse, não sei, eu acho que nunca. E alguém disse, não, eu não sei quantos anos atrás, décadas, teve uma. Não tem uma vereadora. Isso, de fato, mostra que Vossa Excelência está coberta de razão. Eu acompanhei. Vossa Excelência fez uma cruzada a nível nacional pela mulher na política. Eu estou convicto. Não é que eu não... Às vezes o vereador pode estar nos ouvindo. Ah, o pai é qualquer que não quer que a gente se eleja, só quer mulher. Não é isso. Eu só quero que as mulheres tenham pelo menos 50%, que seria bom, né? E a gente fica com os outros 50%. Ficaria bem feliz se fosse assim. Então, eu aproveito essa oportunidade para falar para o meu Rio Grande e para Canoas, especificamente, tem que ter mulheres na Câmara de Vereadores de Canoas. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Paim. E dizer, senador Paim, que essa a realidade da subrepresentação feminina nos parlamentos de nosso país, ela é uma realidade que existe em todos os estados, em todas as unidades da federação. Para quem não conhece, senador Paim, Vossa Excelência falou muito em Canoas. Canoas é o município da região metropolitana de Porto Alegre e não tem uma mulher vereadora. Veja Vossa Excelência. E uma vez eu chegando a um outro município do interior do meu estado e conversando, dialogando com os vereadores, eles diziam, não, senadora, aqui nós temos uma vereadora sim, e é uma vereadora que representa muito bem todas as mulheres. Veja, porque é isso, porque no fundo eles acham que quando nós desenvolvemos a campanha por mais mulheres na política, nós estamos querendo tirar um espaço que é deles. Não, o que nós estamos mostrando é que esse espaço, o espaço da representação política, é o espaço da sociedade. E a nossa sociedade é dividida ao meio. Metade são de homens e metade são mulheres. E aquele tempo em que a mulher era dada somente a tarefa de cuidar da casa, do esposo e dos filhos, ficou para trás. Hoje nós participamos e construímos a riqueza nacional com 40% da mão de obra. Hoje, nós temos um nível de escolaridade superior ao dos homens, mas ainda amargamos o recebimento de um salário 25% inferior ao dos homens. Então, a luta é importante. Esse mês de agosto, senador Paim, Vossa Excelência virá muito as mulheres juntas. Nós vamos realizar vários encontros, vários eventos, porque agora, no próximo dia 7, comemoramos 10 anos da Lei Maria da Penha. E, no debate contra a violência, nós vamos introduzir também a necessidade do empoderamento das mulheres. E estamos lançando uma cartilha, tipo um folder, mostrando dois gráficos. Num dos gráficos, o Brasil ocupa das primeiras posições. E no outro gráfico, ocupamos as últimas posições. E qual é o gráfico que nós ocupamos as últimas posições? O gráfico de presença da mulher no parlamento. E o que nós ocupamos as primeiras posições é o gráfico da violência contra a mulher. E isso está diretamente ligado, porque não basta a lei Maria da Penha, é preciso que o homem veja a sua companheira, é preciso que o homem veja a sua enteada, que o homem veja a mulher como um ser humano tal qual ele, e não uma pessoa cujo corpo ele pode utilizar da forma como bem entende, batendo, espancando e muitas vezes tirando a vida e desagregando família. Senador Paim, nesses últimos tempos eu li muitos pronunciamentos dos senadores, deputados federais, quando o parlamento brasileiro, lá no final da década de 20, início da década de 30, debatia o direito ao voto das mulheres. E o mais comum e o presente em todos os discursos era o seguinte, que as mulheres não podiam votar porque seria a desagregação completa da família brasileira. Ora, senhores, nós votamos, somos votadas, trabalhamos fora e nossas famílias não estão desagregadas. Aliás, o que desagrega, o que destrói a família é a violência contra a mulher. Porque quando uma mulher é agredida, não apenas ela sofre a violência, toda a família, as crianças, os filhos se desestruturam. Toda a família, todo o núcleo familiar. Então, acho que, infelizmente, isso é importante. E já que nós trouxemos esse assunto, senador Paim, e que precisamos enfrentar, e lá nós falávamos muito da PEC, que o nosso objetivo é chegar igual aos outros países, e como é que os outros países trabalham essas diferenças, como é que os outros países enfrentam a diferença de gênero, a desproporção, a desigualdade entre os gêneros, principalmente no que diz respeito à ocupação dos espaços no poder. O ideal para nós, as mulheres brasileiras, seria também aprovarmos uma reforma política tal qual e implantarmos aqui um sistema político eleitoral tal qual existe na maior parte do mundo, em que o partido se apresenta à sociedade, aos eleitores e às eleitoras, com uma lista pré-estabelecida. E naquela lista pré-estabelecida existe a alternância entre homens e mulheres. É assim na Europa, é assim na maior parte do mundo, dos países, os que não eram estão fazendo reforma. Mas dificilmente conseguiremos isso no Brasil. Então, por isso é que nós fizemos um acordo, não no Senado, mas na Câmara, em aceitar a chegarmos ao percentual de 16% de uma presença das mulheres em cadeiras, de reserva de cadeiras. Primeiro, é um número pequeno, é um percentual muito pequeno, devia ser o paritário, 50%. Isso é o espelho da nossa sociedade, mas quem votará são os homens. A PEC já foi aprovada aqui, falta ser aprovada lá na Câmara dos Deputados. Então, esse acordo fizemos, primeiro, porque entendemos que é melhor do que temos hoje. Segundo, que os 16% mínimo previsto de reserva de cadeiras, na prática, poderá superar os 20%. E terceiro, senador Paim, fará com que cidade como Canoas não vivam mais sem a presença sequer de uma mulher no parlamento. Então, nós temos vários estados aqui que não tem nenhuma mulher na bancada federal e isso, se aprovada a PEC, será impossível. Já é um começo. Não é o que nós queremos, mas é, sem dúvida nenhuma, um começo. Veja, e falando nesse aspecto, falando na discriminação que nós sofremos ainda, e a prova maior disso é a nossa ausência no processo político, está no deplorável, na deplorável manifestação do senador, nosso colega, licenciado porque ocupa interinamente a posição de ministro das Relações Exteriores do Brasil. E eu aqui me refiro ao senador José Serra. Na última semana, na última segunda-feira, na segunda-feira passada, ele esteve no México. Ele esteve no México. E num debate sobre as relações exteriores, num debate sobre o comércio, a relação bilateral entre Brasil e México. E segundo o noticiário do Eu País, senador Paulo Rocha, a delegação brasileira estava composta por 6 homens, 6 empaletosados, engravatados, e uma única mulher. Já a delegação do México tinha 4 mulheres e 2 homens. Aliás, a ministra de Relações Exteriores mexicana é uma mulher, senhora Cláudia Ruiz Massieu. A embaixadora do México no Brasil é uma companheira nossa, uma ex-parlamentar, ex-senadora do México, ex-presidente do partido ex-presidente do Parlatino, do Parlamento Latino-Americano, uma companheira, amiga nossa, uma mulher lutadora, embaixadora Beatriz Paredes. E quando o o ministro interino, senador José Serra, foi falar, ele simplesmente, através de uma recaída e de um sincericídio, ele disse do seu real pensamento e a sua real opinião em relação a isso, senhores senadores. Ele disse o seguinte, ele disse que, diferente do México, aqui no Brasil, a situação do México, ela traz um grave problema e um risco para o Brasil. Que a situação, olha, veja o que, que o senador licenciado, ministro interino de um governo interino, disse lá no México, e disse publicamente que a situação do México, a realidade do México, representa um perigo para o Brasil, um perigo. Porque lá no México, e dizendo que lá o México não era um bom exemplo para o Brasil, porque lá tem muitas mulheres no poder, porque lá quase a metade dos parlamentares são mulheres. E ele disse que aqui no Brasil é diferente. Aqui, a grande maioria dos parlamentares são homens. E se referiu e deu como exemplo o Senado Federal, que no Senado Federal, menos de 20% é composto por mulheres. Ainda falou, quando lá eu estava, eu tinha 13 colegas senadoras. Na realidade, nós somos 12 senadoras, não é? Ou seja, demonstrando a sua opinião machista, a sua opinião contrária à presença das mulheres é lamentável. E pela Procuradoria das Mulheres do Senado Federal, nós estamos fazendo uma interpelação. Não será uma interpelação judicial, não. Será apenas um expediente que nós mandaremos através da Procuradoria ao senador licenciado, ministro interino das Relações Exteriores, que ele nos diga o que é que ele quis dizer quando falou no México publicamente que a realidade do México representava um perigo para o Brasil, visto que a maioria dos políticos aqui são homens, enquanto lá quase que existe paridade. E veja a bela matéria, esse pronunciamento do senador Serra girou o mundo inteiro, senador Paulo Rocha, nos envergonhando o nosso país, aliás. Isso explica muito o porquê que o ministério, o primeiro escalão desse governo usurpador, desse governo golpista, não tem nenhuma mulher, só tem homens, nenhuma mulher. Senador Serra falou lá, falou que o México, que tem quase a metade dos parlamentares mulheres, representa um perigo para o Brasil. Olha, que visão machista, partindo de um senador como o senador Serra, isso explica por que da dificuldade que nós temos de aprovar leis e reformas que garantam uma presença maior da mulher na política. E olha a realidade do México, olha a realidade dos senadores, que são dos 128 senadores, 47 são mulheres no México, 46%. Já na Câmara dos Deputados, 46% é composta de mulheres. 46% é composta de mulheres. Eles fizeram uma reforma política eleitoral, senador Álvaro Dias, recentemente no México, e colocaram o nível de candidatura de mulheres em 50%. Pois bem, um país que nos serve de exemplo, que serve exemplo para o mundo, como o México, porque também a presença das mulheres no espaço no poder serve para medir a democracia, é analisado por um ministro interino do Brasil como um país que representa um perigo para nós. Então, veja que absurdo. Concedo, senador Medeiros, a parte a Vossa Excelência.
Senadora Gleisi Hoffmann.
Não, Vanessa.
Senadora Vanessa. Aliás, não é a primeira vez, senador Paulo Rocha, que confundem as duas. Mas
Às vezes eu até acho que é proposital, viu, o nome do senador.
Pois é. Senadora Vanessa, eu, por exemplo, sou um defensor de que tenha mais mulheres na política.
É claro,
aliás,
eu sei perfeitamente.
Tenho sido um parceiro da Procuradoria da Mulher, tenho corrido o país. O ano passado fizemos diversas viagens, fizemos um seminário muito bom lá em Cuiabá. Aliás, essa semana foi definido que o TRE acabou diagnosticando que... TRE, não, o TSE acabou diagnosticando que, pela primeira vez, mais eleitoras no Brasil, senador Paulo Rocha,
mulheres.
São mulheres.
Em todos os estados.
Em todos os estados do Brasil. Então, sem dúvida que a gente defende, óbvio, espero que a gente não precise de cotas muito em breve, que as mulheres possam estar inseridas nesse processo, tal qual os homens, e possam ser, inclusive, maioria, para que possam ser bem representadas. Entretanto, senadora Vanessa, deixa eu também fazer um contraponto aqui, que é importante, porque... Porque senão as pessoas vão ficar pensando que o senador Serra é totalmente contra as mulheres. Na verdade, quando a gente tira do contexto, fica muito grave a fala. Mas, na verdade, o senador Serra, espirituoso que é, no momento de descontração, acabou falando, olha, isso representa um perigo e tal, mas não que ele pense dessa forma. Tenho conversado, inclusive, com ele. E, lógico, Vossa Excelência está na oposição e tem que capitalizar isso e falar mesmo. Como parte da política, faz parte ser interpelado e tudo, mas é bom que se faça esse contraponto, que não é isso que o senador Serra pensa, de que as mulheres não devem participar da política. Muito pelo contrário. Um abraço.
Eu, nobre senador, primeiro eu quero registrar e destacar, de fato, não apenas o apoio de Vossa Excelência à luta das mulheres, mas a participação efetiva, que é mais importante, senador Medeiros. Vossa Excelência tem sido, aqui nessa casa, ao lado do senador Paim, ao lado do senador Paulo Rocha e de tantos outros, uma pessoa que tem erguido bem alto essa bandeira, mostrando que a defesa das mulheres não deva partir apenas delas, mas deles também e principalmente, não é? Então, primeiro, eu registro isso. Segundo, senador, não há necessidade de Vossa Excelência defender, porque não há defesa para o senador licenciado, ministro interino das Relações Exteriores, José Serra, porque o que ele disse lá em tom de brincadeira é o que ele pensa. Aliás, infelizmente, é o que pensa uma parcela significativa dos homens, que ainda nos tempos atuais, a mulher não cabe a ocupação dos espaços de poder, mas apenas os espaços onde eles possam mandar nelas. E, infelizmente, é isso. Eles são contra a política de cotas, porque, no fundo, eles são contra a presença da mulher. Não tenho dúvida quanto a isso. Senador Serra vai receber o nosso expediente. E tenho certeza absoluta que ele vai se retratar na resposta que encaminhará, não a mim, mas à bancada feminina do Congresso Nacional. Eu acho que o que nós temos que fazer não é ficar aqui xingando o senador. Nós temos que mostrar ao senador que ele está equivocado, que ele precisa mudar de opinião, que nós precisamos fazer a reforma no Brasil, como fez a Argentina, o Uruguai, o México e tantos outros países. A mulher não pode viver marginalizada na política. Eu perguntava lá no interior, senador Paulo, de toda aquela plateia... Vocês acham que é correto a gente lutar pela presença maior da mulher na política? Ou vocês acham que tá bom os homens serem vereadores, deputados, senadores? Não, está correto. E por quê? Ora, por quê? Porque uma lei feita por homens e mulheres é uma lei mais completa, é uma lei mais justa, é uma lei que trará o sentimento da sociedade. É inimaginável, eu sei que daqui a alguns anos eles vão lembrar dos tempos atuais, daqui a alguns anos, como, nossa, naquela época as mulheres não estavam na política, elas só eram alguma coisa por cento. Como eu sempre digo, a primeira senadora a tomar assento no Senado Federal foi em 1979, 45 anos depois de eleita a primeira deputada federal. Agora, e o senador Renan, que acatou o nosso pleito, agora, depois de uma reforma, que nós tivemos direito a ter um toalete aqui no plenário do Senado Federal, porque era masculino somente.
Só para ilustrar seu pronunciamento, que a representação dos estados são 12. O Amazonas, a própria, Bahia, que é a senadora Alice Camargo, depois vem o Espírito Santo, a senadora Rose de Freitas, depois o Goiás, com a senadora Lúcia Vânia, depois Mato Grosso do Sul, com Simone Tebet, depois Paraná, com a senadora Gleice, Piauí, com a senadora Regina Souza, e a senadora Fátima, do Rio Grande do Norte, senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, senadora Ângela Portela, de Roraima, e São Paulo, com a senadora Marta Suplicy, e, por fim, Tocantins, com a senadora Cátia Abreu. em se tratando de partidos, PCdoB tem um, PSB duas, PMDB uma, duas, três, quatro, PP uma e PT três. Então, a representação é isso. Nossos estados, outros que não têm mulher, estão a dever. Alguns, não por ser machista, viu, senadora? Por exemplo, o meu estado já teve uma mulher senadora,
Ana governadora, Ana Júlia foi governadora também.
Foi governadora. Mas lá o seu estado já teve duas. A senadora...
A primeira senadora do Brasil veio Michilis. Do meu estado, senadora Eunice Michilis. E que tem uma história muito bonita. Ela, à época, era da Arena PFL, foi suplente do senador João Bosco Ramos de Lima, quando, já no final do regime militar, criaram a tal sublegenda, o partido que apoiava a ditadura, o PFL, não me lembro se na época era PDS à época, convidou-a por ser mulher e ter uma imagem leve. Ela aceitou, porque eram dois candidatos por cada partido, a somatória dos votos é que dizia quem seria o eleito pelo partido e o mais votado entre os dois era o eleito. E por muito pouco ela não ultrapassou o senador João Bosco Ramos de Lima, e não ultrapassou, sabe por quê? Porque não a deixavam se pronunciar durante os comícios. Ela, segundo eles, era só para enfeitar e dar leveza ao palanque, veja. Então, a senadora Eunice Michilis, do meu estado, sem dúvida nenhuma, foi uma pioneira, não é?
Mato Grosso também teve senadora Séries.
Séries Sétiarenco, uma pessoa que fez um belíssimo trabalho aqui no encaminhamento da luta em defesa dos direitos das mulheres. Aliás, estava com Vossa Excelência lá na campanha de Mais Mulheres na Política, não é, senador? Mas, por fim, então, para concluir essa minha participação aqui, senhor presidente, eu quero também, ainda ligando essa questão de mulher, dizer e fazer uma denúncia que, infelizmente, no dia de ontem, dia em que ocorreram várias manifestações contrárias ao governo interino usurpador do senhor Michel Temer, algumas outras a favor deste governo, mas penso que a grande maioria contrária. No dia de ontem, em Curitiba, a atriz, a militante Letícia Sabatella, ela estava em Curitiba, caminhando pela rua, diz que nas proximidades da Praça Santos Andrades, onde tem o Teatro Guaíra, a Universidade Federal do Paraná, e lá ela, mais de uma forma muito altiva, ela foi até a delegacia, registrou queixa, e a rede social rapidamente se mobilizou. E vejam os senhores, porque essas pessoas que agrediram, por palavrões, Letícia Sabatella, diziam estar na rua, lutando pela saída permanente da presidente Dilma, lutando contra a corrupção. E um dos senhores que mais gritou palavrões, que eu nem posso repeti-los aqui desta tribuna, um dos senhores que gritou palavrões, que desrespeitou Letícia Sabatella, vejam quem é. É um senhor chamado Gustavo Abage, cujo pai, segundo notícia das redes sociais, era presidente do Banestado, na época em que funcionou uma CPMI sobre o Banestado, e no relatório da CPI, o pai desse senhor, Gustavo Abage, um dos agressores da atriz, da militante, da mulher Letícia Sabatella, o pai dele consta do relatório da CPI e com indicativo de que fique banido do mercado financeiro por no mínimo 10 anos. Pois é exatamente esse senhor que se dizia ontem estar lutando contra a corrupção que agrediu da forma mais covarde a atriz, a cidadã, repito, Letícia Sabatella. Então fica aqui a minha solidariedade a ela e o meu mais veemente repúdio a essas pessoas que, numa atitude desrespeitosa à condição humana, à cidadania, tratam pessoas de forma tão desleal, de forma tão agressiva, como trataram ontem em Curitiba Letícia Sabatella. Muito obrigada, senhor presidente.